Senador Randolph, senador Paim, eu queria dizer, em primeiro lugar, que parabenizá-lo, senador Paim, mas eu quero ir mais longe, senador Randolph. Eu queria lhe fazer uma proposta. O senhor disse que a gente deve passar o mais rápido possível aqui a aprovação do projeto do senador Paim. Por que a gente não começa, nós aqui, um acordo de que nós vamos comunicar nossos votos? Eu, a partir de hoje, vou abrir o meu voto. Não votarei mais secreto. Obviamente, enquanto for secreto, as pessoas podem até desconfiar dos votos que a gente está dando, porque a nossa credibilidade dos parlamentares hoje é tão baixa na opinião pública que é capaz, senador Randolph, de a gente dizer que votou sim e o povo achar que foi não, a gente votar não e as pessoas acharem que foi sim. Até que, de fato, se acabe com o voto secreto. Mas eu creio que até lá, eu não vejo por que nós não podemos comunicar aqui o voto que a gente dá em cada caso. Eu vou acabar o voto secreto nas minhas votações. A partir de hoje eu direi qual foi o meu voto. E se quiserem dizer que isso cancela o meu voto, porque o voto seria obrigatoriamente secreto, eu acho que o secreto não é obrigatório, o secreto é um direito, muito bem, que cancelem o voto. Eu convido outros senadores, senador Paim, a fazermos o mesmo. Vamos fazer o mesmo. Não esperar esse tempo todo, senador Mozarildo, que ninguém sabe quanto tempo vai levar para aprovar uma coisa óbvia. Eu digo isso como uma introdução. A minha preocupação com a reforma que estamos fazendo política aqui dentro. Senador Suplicy, o povo foi para a rua pedindo uma maxi, ultra, radical reforma política. Nós estamos fazendo uma que nós próprios assumimos mini-reforma. Veja bem, o nome que nós demos é de mini-reforma. O povo quer uma maxi-reforma. E nós fizemos uma mini-reforma que em algumas coisas é um retrocesso. Nós estamos propondo uma mini-reforma que não toca nas coisas fundamentais do sistema eleitoral brasileiro. Porque nós não estamos percebendo a dimensão da crise que atravessamos. Senador Mozarildo, o povo percebeu que nós temos uma dívida com ele. Mas não é uma dívida sua nem minha, é uma dívida histórica. Ao longo de décadas, nós não fizemos o dever de casa para construir a sociedade justa e eficiente que é preciso. Conseguimos fazer com que esse país fosse rico, mas não conseguimos distribuir a renda. Conseguimos com que ele fosse rico, mas não melhoramos os serviços públicos. Não conseguimos fazer com que nossas crianças tenham uma educação de qualidade, o nosso povo uma saúde de qualidade. Nós criamos um débito com a população, um passivo. Esse passivo, por exemplo, que se vê sobretudo no desvio de dinheiro pela corrupção. Tanto o desvio para bolso privado, que é a corrupção no comportamento dos políticos, como aquele desvio disfarçado, que é a aplicação de todo o dinheiro numa obra que não é o que o povo quer, que é a corrupção nas prioridades. Nós fomos criando um passivo, senador Taques, ao longo de décadas com o povo brasileiro. E o povo despertou. E hoje, além de endividados, nós estamos sitiados. O povo hoje nos sitia, nos cerca. Seja usando essa palavra metaforicamente pela distância que o povo tem em relação a nós, seja fisicamente, com as repetidas manifestações que a gente vê serem feitas no dia a dia, em cada lugar desse país. Mas como se não bastasse, além de endividados e sitiados, nós estamos desbussolados. Nós não estamos com bússola, senador. Nós, eu sou parte disso. Nós não estamos dizendo com clareza qual é o rumo que esse país deve tomar. Até porque as nossas propostas ficaram velhas, superadas, antiquadas. Deixamos de ser aqueles que diziam, olha aqui o rumo por onde deve seguir, alguns. Olha aqui o rumo por onde deve seguir, outros. E a gente se confrontava para ver quem tinha razão. Acabou isso. A prova é que não há debates, não há diálogos, não há discordâncias quase, a não ser em coisas menores. Mas como se não bastasse, além de endividados, sitiados, desbussolados, nós estamos indiferentes. A sensação que se tem é de que nós não estamos plenamente conscientes da gravidade do momento que a gente vive, de um povo que hoje tem consciência da dívida que os seus políticos têm com ele, que descobriu o poder de nos sitiar graças aos instrumentos da internet que permite mobilização sem partido, sem sindicato, sem líder, sem jornal, sem televisão. E um grupo político que, nesse momento da história, não aponta rumos claros para onde levar o Brasil. É como se a gente fosse levando com jeitinhos e sem mudanças. Pois bem, uma das maneiras de romper essa indiferença, de quebrar esse sítio que nós estamos, de trazer uma bússola, seria uma grande reforma política. Mas uma reforma política que pudesse fazer com que o nosso povo fosse à rua e votasse com consciência para eleger políticos comprometidos. Isso a gente não faz. E, em parte, não faz pelo custo das campanhas políticas. E a mini-reforma não vai tocar nos custos. É uma ilusão dizer, porque a gente vai diminuir alguns panfletos, o custo vai diminuir. O custo diminuiria se a gente acabasse com o marketing político. Se a campanha eleitoral fosse cada candidato indo na televisão, olho no olho, falando para o povo. Se cada campanha eleitoral fosse em debates entre os candidatos. Mas nós preferimos manter um processo eleitoral que enriquece os marqueteiros e empobrece a consciência daqueles que participam da eleição. Era aí que estaria a maneira de acabar com o problema do marketing. Nós deveríamos fazer, como o senador Viana propôs aqui, Jorge Viana, acabar com contribuições de pessoas jurídicas para a campanha. Proibir. Pessoa jurídica não tem que se meter financiando esse ou aquele candidato. E mesmo as pessoas físicas deveriam ter um limite de quanto dar para cada candidato. A corrupção começa no financiamento das campanhas. E nós não podemos definir uma maneira nova de financiar a campanha se não reduzirmos os custos. A mini-reforma não toca nos custos com a radicalidade necessária e nem muda a maneira como essas campanhas serão financiadas. Nós deveríamos trazer, sim, para a reforma política a possibilidade da cassação de mandatos pelo próprio povo, como tantos lugares do mundo faz, com aquele nome até bonito chamado Recall, chamar de volta para casa aqueles que não se comportam bem. Tem maneiras de fazer isso, tanto para os cargos majoritários, que é mais fácil, sobretudo no executivo, como nos mandatos também proporcionais. Há formas de fazer isso. Nós deveríamos ter uma reforma política que fizesse com que a atividade política fosse uma função e não uma profissão. Limitando, por exemplo, como estamos fazendo agora com os dirigentes de time, os dirigentes de entidades esportivas, a reeleição sistemática, muitas vezes. Se vamos fazer com ele, por que não fazemos com os sindicatos? Por que não fazemos conosco também? Mexer, mudar. Quem é senador vira deputado, quem é deputado vai para casa de vez em quando, descobre que tem vida fora do Congresso. A gente poderia ter uma dinâmica diferente. Acabava com esse arraigamento que a gente termina criando por conta de viciar-se na atividade que vira uma profissão em vez de ser uma função a serviço do público. Nós podíamos ter uma reforma política muito mais radical do que essa tímida que nós próprios assumimos chamar de mini-reforma política. Não vai bastar a mini-reforma, senador. Essa mini-reforma não vai bastar para quebrar o sítio que nós estamos sitiados, para quebrar o endividamento que nós temos com o povo desse país por não termos exercido corretamente as nossas atividades. Não por causa da corrupção, porque nem todos são, mas por causa de não definirmos as prioridades corretas e aí todos somos culpados por omissão ou por incompetência. Nós, com uma reforma política radical, séria, profunda, poderíamos quebrar essa inércia que hoje toma conta da atividade pública aqui dentro, enquanto lá fora a atividade pública avança nas ruas, comandadas diretamente pelo povo, sem líder. sem líder. Hoje eles prescindem de nós para se mobilizar. Eles prescindem de nossas ideias para defender suas propostas. Isso faz com que nós fiquemos irrelevantes. Sem falar que os partidos, eles estão irrelevantes, porque perderam nitidez tanto ideológica como ética. Nós precisamos de uma reforma radical, profunda. E eu espero que não nos contentemos com essa mini que estamos votando agora. Que ela continue a partir dos muitos projetos de lei que existem hoje no Congresso, diversos, inclusive meus, que eu não vou aqui, porque não há tempo, falar um por um. Senador Suplicy, era isso que eu tinha que falar dentro do tempo, mas o senador Táxi pediu a palavra e me orgulha dar-lhe a parte.
Senador Cristóvão, nós estávamos na CCJ até agora. Eu vim aqui para partear Vossa Excelência, para concordar com Vossa Excelência. Vossa Excelência falou em radical. Nós precisamos de mudanças radicais neste momento. A PEC do senador Paulo Paim é uma mudança desta forma. Não é mudança para inglês ver, não é mudança de faz de conta, não é uma nanorreforma eleitoral, não é conversa fiada, é verdade. Esta PEC do senador Paulo Paim, que nós todos concordamos e já nos manifestamos a esse respeito. Agora, nós temos que fazer uma reflexão sobre partido político. O senhor tocou nesse tema, partido político. Partido político é muito importante, mas partido político não é tudo. Não é tudo. A República é maior que partido político. Os nossos mandatos são maiores que o partido político. O equívoco é nós confundirmos. E alguns não confundem, têm a certeza de que partido político é maior, seja maior que a própria República Federativa do Brasil. Eu sou senador da República, sou filiado ao PDT, tenho orgulho do PDT, apesar desta crise que o PDT está passando, mais do que crise. Nós dois aqui estamos avexados para falar um termo do estado de Vossa Excelência, o Pernambuco, que Vossa Excelência hoje não é só de Pernambuco, é um homem do Brasil, é um homem do mundo. Muito bem, nós precisamos pensar isso. Partido político é menor que a República. Partido político é menor que nossos mandatos. O povo de Mato Grosso me mandou para cá em homenagem a um partido político, sim, mas me mandou para cá para que eu seja senador da República, defendendo os interesses republicanos. O interesse republicano, chamado republicanismo, o dever fundamental de ser honesto, a honestidade cívica, de lutar por princípios previstos na Constituição da República. Por isso, o artigo 53 da Constituição nos dá liberdade de opinião. Liberdade de opinião. Está lá no caput do 53. A fidelidade partidária está no artigo 17. A Constituição determina que, em sendo o caso, isso esteja no regimento interno, no estatuto do partido. O mais importante é a República. Para mim, eu sou senador da República. Eu não sou senador de partido.
Muito bem, senador. Eu creio que talvez seja isso que esteja faltando na reforma. Em vez de uma mini-reforma política, uma reforma republicana, na linha da proposta do senador Paim de acabar o voto secreto. Mas existem muitas outras coisas que precisamos fazer para que a reforma política seja a reforma da construção da República Brasileira. Essa que está aí não vai ajudar nessa direção de fazer uma república que sirva ao povo. Nós estamos fugindo da república. O senador Táxi falou que a república é maior do que o partido, mas alguns políticos acham que o partido é maior. Eu vou dizer pior. Alguns acham que o bolso é maior do que o partido e que o partido é maior do que a república. A gente tem que inverter isso e colocar o bolso fora. O bolso não é a finalidade de quem tem vocação pública. É aí tem muitas outras atividades que servem a isso dignamente, como a atividade empresarial. Aqui é a República que deveria ser a nossa chefe. É a República que deveria ser o nosso comando. É votar em nome da República que faz com que o voto aberto seja a maneira mais correta. O voto secreto não é republicano. Por isso, senador Paim, muito obrigado pelo seu projeto, que eu espero que comecemos a praticar desde já, antes mesmo da aprovação da reforma. Era isso, senhor presidente.